Após final de semana sem abastecimento, conserto de adutora atrasa e moradores de 8 bairros de Sapucaia do Sul buscam água em caminhões-pipa.
Mais denúncias contra envolvidos em atos de vandalismo em Brasília serão apresentadas hoje.
Novo chefe de polícia diz que combate a estelionato e crimes virtuais será uma das prioridades no estado.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Pedro Quintana e Maikio Guimarães.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos.
A temperatura é de 30 graus na capital.
Com relatos de falta de água desde a noite de sexta-feira, moradores de Sapucaia do Sul arrumam alternativas para conseguir realizar funções básicas da rotina. O rompimento de uma adutora que passa sob os trilhos da Trinsurb deixou 8 bairros sem abastecimento. A repórter Kathleen Moreira tem as informações.
Em função da complexidade do serviço e da necessidade de transporte de peças de outras unidades da Corsan, a nova previsão de conclusão do conserto de uma adutora de água em Sapucaia do Sul é no final da tarde dessa segunda-feira e o abastecimento deve ser normalizado gradualmente até a madrugada de terça. Trabalhando ao longo do final de semana, as equipes precisaram construir uma nova rede na mesma galeria, numa extensão de 42 metros. A causa do rompimento da adutora de 350 milímetros não está esclarecida, mas a proximidade com os trilhos do Trinsurb é apontada como fator que aumenta a complexidade do trabalho. Para minimizar o impacto da falta de água, a Corsan acionou o serviço de apoio com caminhão-pipa. Foram 8 veículos contratados para essa situação. Os pontos de parada podem ser consultados no site da Prefeitura de Sapucaia do Sul e no perfil do Facebook. Os veículos seguirão pelas áreas afetadas ao longo do dia.
Moradores do Parque Eldorado, em Eldorado do Sul, na região metropolitana, estão há mais de 3 dias sem energia elétrica. A falta de luz começou no final da tarde de quinta-feira, quando um temporal atingiu a região. 2 transformadores que atendem o bairro queimaram e, desde então, o serviço não foi restabelecido. A CE Equatorial ainda investiga o que causou o problema. A informação da concessionária é que a troca dos transformadores ocorrerá hoje e a previsão é que, em seguida, a situação seja normalizada.
Temperatura de 31 graus em Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas e 28 graus em Caxias do Sul e Rio Grande. Lisele Zanquetin atualiza a previsão do tempo no estado para as próximas horas.
Há bastante nebulosidade em áreas do norte, noroeste, campanha e também no sul do estado. Podem ocorrer pancadas isoladas de chuva nessas regiões, mas sem grandes acumulados. Para hoje, sol entre nuvens em Porto Alegre e tempo firme para a região metropolitana e também no litoral norte. A sensação de abafamento permanece e o calor passa a ganhar força a partir de terça-feira. De acordo com a previsão, o Rio Grande do Sul volta a ter temperaturas próximas aos 40 graus nos primeiros dias de fevereiro.
Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
O novo chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegado Fernando Sodré, afirmou nessa manhã que vai priorizar o combate a 5 tipos de crimes: estelionato, extorsão, golpes online, patrimoniais violentos e feminicídio. O compromisso foi assumido durante entrevista ao programa Gaúcha Atualidade. De acordo com o Sodré, a estratégia será ampliar as estruturas da Polícia Civil na região metropolitana e no interior. Como muitos delitos são cometidos de dentro das cadeias, também será realizado um trabalho em parceria com a SUSEP.
Esse tipo de crime, ele se tornou uma frequência. E vindo do sistema prisional, ele só reforça o que nós sabemos, que o sistema prisional, o esforço que o Estado faz para controlar o sistema prisional é grande, mas nós precisamos ter estratégias também fora dos presídios, dentro dos presídios, fora dos presídios, para que a gente realmente consiga enfrentar essa criminalidade.
O delegado Sodré ainda destacou que tem como objetivo ampliar no interior do estado o combate às organizações criminosas. Para conter os feminicídios, será intensificado o monitoramento dos agressores.
A Polícia Civil apreendeu cerca de 400 quilos de drogas em um depósito de uma facção criminosa em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Foram recolhidos 330 quilos de maconha, 66 de cocaína e 2 quilos de crack, além de R$ 80 mil em dinheiro. Pinheiro. Um suspeito estava saindo de uma casa que era monitorada e foi abordado pelos policiais. Ele possuía um veículo com fundo falso que era usado para levar pequenas quantidades de drogas para abastecer pontos de venda na região. Ainda nesta edição, após torre ser alvo de sabotagem, cooperativa espera normalizar energia para 6 mil pontos no Vale do Rio Pardo até o início desta tarde.
Ministra do Meio Ambiente diz que Fundo Amazônia será utilizado para ajudar povo Yanomami.
A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos.
O Corpo de Bombeiros faz buscas a um homem de 35 anos que desapareceu no Guaíba, na região das Ilhas, em Porto Alegre. Testemunhas relataram que na tarde de sábado, André Luiz Fontoura Kuman estava com amigos em uma lancha quando desmaiou e caiu na água. Uma das pessoas na embarcação chegou a pular na água para tentar salvar o homem, mas não conseguiu. Desde então, ele não foi mais visto. A Capitania Fluvial de Porto Alegre também auxilia nas buscas. Agora em Porto Alegre, 30 graus, 12 horas e 56 minutos.
Serviço.
O Ministério da Educação publicou os editais dos três principais programas de acesso ao ensino superior. Os calendários divulgados em novembro de 2022 foram alterados. O novo prazo de inscrição para o SISU é de 16 a 24 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. As inscrições para o ProUni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até 3 de março. E para o FIES, terão início no dia 7 de março e terminarão no dia 10 do mesmo mês. Em todos os processos seletivos, a classificação tem por base a nota obtida na edição de 2022 do Enem.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai divulgar nesta tarde a lista de classificados no vestibular de 2023. A previsão é que o resultado seja divulgado às 3 horas no site da URGS. Nesta edição foram abertas 4.008 vagas em 94 cursos de graduação. Os aprovados deverão encaminhar a documentação obrigatória entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro de forma online pelo portal do candidato. Os chamamentos para vagas remanescentes começam no dia 9 de fevereiro.
Após uma torre ser alvo de sabotagem no município de Vale Verde, no Vale do Rio Pardo, a cooperativa Sertaja espera normalizar o abastecimento para 6 mil pontos até o início desta tarde. A torre, que caiu no último sábado, foi reinstalada nessa manhã. A energia foi restabelecida ainda no sábado, após a cooperativa fazer uma operação de emergência e transferir a carga para uma subestação de Taquari. No entanto, não há a mesma qualidade no fornecimento de energia com uma queda na tensão da rede. Conforme a cooperativa, cerca de 20 parafusos foram retirados da base da torre. Uma avaliação vai ser realizada para a instalação de medidas de segurança. A polícia investiga o caso. Em instantes, governo Lula nomeia 121 novos militares para o Gabinete de Segurança Institucional em meio à crise de confiança.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou hoje que parte dos 35 milhões de euros previstos para o Fundo Amazônia serão utilizados para atender emergencialmente os povos Yanomami. A manifestação ocorreu durante encontro com uma representante do governo alemão. Na reunião, foi anunciado que o governo brasileiro vai receber 200 milhões de euros para iniciativas ambientais. O Fundo Amazônia abarca iniciativas de preservação das florestas, que inclui a sustentabilidade dos povos originários.
O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou nessa manhã que novas denúncias contra os envolvidos em atos de vandalismo em Brasília serão apresentadas hoje. O número de novos denunciados, no entanto, não foi informado. Até o momento, a Procuradoria-Geral da República apresentou 254 denúncias. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, ele destacou que a Procuradoria-Geral está fazendo um trabalho meticuloso para denunciar o maior número possível de pessoas envolvidas.
Estamos realizando todas as denúncias possíveis. Nós temos muitas pessoas para serem denunciadas. Né? Hoje nós deveremos oferecer novas denúncias. A denúncia é um trabalho que nós fazemos meticuloso para identificar realmente a pessoa. Nós fazemos pesquisa dessas pessoas com relação aos dados delas para ver se essas pessoas são realmente a que corresponde a que praticaram atos, para que as denúncias possam ser oferecidas. Então, a cada semana que nós realizamos o nosso trabalho, nós estamos oferecendo o máximo de denúncias possíveis.
O subprocurador, que também é coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, ressaltou que o financiamento e organização do episódio são investigações mais complexas e que estão ocorrendo em sigilo. Ele afirmou que a investigação foi dividida em 4 núcleos e que, no momento, está focada nos instigadores e executores dos atos de vandalismo.
O presidente Lula nomeou, nessa segunda-feira, 121 militares para o Gabinete de Segurança Institucional, revertendo a série de dispensas no órgão que se seguiram aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ou seja, o governo indica que vai realizar uma substituição dos militares que atuaram no GSI durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma semana, foram 84 militares dispensados dos cargos no Palácio do Planalto.
Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.